Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e nos sentimos muito contentes porque você está aí nos dando o privilégio da sua audiência. Hoje especialmente nos alegramos, pois estamos iniciando o estudo de mais um livro bíblico. Iniciamos hoje o estudo da carta escrita aos Hebreus. Desenvolveremos nesse estudo uma série de 40 mensagens analisando detalhadamente esse livro, pois é um dos principais documentos cristãos que tratam sobre a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que tem nos acompanhado durante essa jornada diária sabe que o nosso projeto é estudar toda a Bíblia em 5 anos, em aproximadamente 1.300 programas. É um projeto desafiador, mas o Senhor tem nos abençoado e certamente nos dará condições de levarmos adiante o estudo da Sua Palavra. Parte da certeza de que estamos caminhando com segurança vem de vocês mesmos, que nos têm acompanhado periodicamente e têm escrito para nós. As correspondências que vocês nos enviam demonstram que estamos no caminho e na direção certa. E nesse sentido eu registro um e-mail que vem de uma querida família, o Paulo, a Lúcia, a Mariana e o Samuel Cesarini. Eles moram na cidade de Zurique, na Suíça. Além de nos presentearem com uma saborosa caixa de chocolate, enviando-a de tão longe, foram essas palavras da mensagem que ele nos entregou. Prezado pastor Itamir Neves, lhe agradecemos por trazer a palavra do Senhor em nosso lar aqui em Zurique. Seus estudos na Transmundial têm sido luz para as nossas almas. Que o Senhor Deus lhe abençoe constantemente. E é necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. Marcos 13, 10. Um grande abraço, graça e paz a todos vocês. Queridos amigos, queridos irmãos, muito obrigado por suas palavras. Elas são incentivadoras e por esse ato de carinho e de comunhão cristã. O sabor estava mais doce ainda. Meu desejo pessoal é que Deus os abençoe grande e poderosamente aí na Suíça e que Ele possa usá-los como testemunho para aqueles que convivem com vocês e ainda não conhecem a salvação em Jesus Cristo. Louvamos a Deus que tem usado esse programa para edificação de muitos irmãos e tem abençoado muitos amigos. É muito bom servir a Deus e ser usado por Ele. Agradeçam a Deus por esse privilégio que Ele nos concede a cada um de nós. E é exatamente para isso que eu quero convidar a vocês e a todos que estão me sintonizando nesse momento. Vamos agradecer a Deus, vamos orar e colocar as nossas vidas e o programa de hoje nas mãos do Senhor. Vamos orar. Pai querido, chegamos à Tua presença, agradecidos pelo privilégio de podermos falar contigo e termos certeza de que Tu ouves as nossas orações. Queremos Te pedir, Pai, que conforme a Tua vontade, o Senhor atenda ao anseio de todos os corações que te buscam nessa hora. Agradecemos a possibilidade de iniciarmos o estudo da carta aos Hebreus. Te pedimos que tu fales conosco através desses estudos para que valorizemos sempre a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Te pedimos também a iluminação do teu Santo Espírito para essa hora de estudo e a tua bênção sobre todo o projeto de estudarmos toda a tua palavra. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos os aspectos introdutórios da carta escrita aos Hebreus. Você sabe, pois já o dissemos anteriormente, que o estudo dos aspectos introdutórios dos livros bíblicos é muito importante. Por quê? Porque através deles conhecemos um pouco mais sobre o autor, sobre os destinatários, sobre os propósitos que deram origem ao livro bíblico, conhecemos mais sobre a data e as condições em que houve a produção do livro, enfim. Quando estudamos os aspectos introdutórios de um livro, nós somos capacitados a entender melhor o seu conteúdo, o texto sagrado, compreendendo assim, de uma maneira mais clara, mais fácil, as razões e as causas de terem sido escritas as palavras que foram escritas. O estudo desses aspectos contextuais nos ajuda na interpretação segura da palavra de Deus. Então, o meu convite a você é que você atente bem para aquilo que nós vamos estudar no programa de hoje. Vamos então aos aspectos introdutórios da carta aos Hebreus. Primeiramente, como uma introdução, podemos dizer que a carta aos Hebreus tem sido considerada o segundo mais importante livro do Novo Testamento e até mesmo é considerado por alguns como tão importante quanto a carta de Paulo aos Romanos. A carta aos Hebreus não pode ser compreendida à parte do Antigo Testamento e especificamente do livro de Levítico. Assim, o conhecimento ou a falta do conhecimento do Antigo Testamento determinará o que se encontrará nessa carta. Por exemplo, examinemos capítulo 1, versículo 1, só para termos um exemplo. Lemos as palavras desse verso da seguinte maneira: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Vamos destacar essas palavras importantes. Deus. Quem é Ele em relação aos demais deuses, o mundo e os homens? Deus falou em que época? Desde que o passado tem sido registrado, Deus tem se comunicado conosco? Deus falou. Mas o que é que Ele disse? Onde está registrada a sua palavra? Ele falou aos nossos antepassados, aos nossos pais. Mas quem são eles? Qual a importância deles para nós? Ele nos falou também pelos profetas. Mas quem são esses profetas? Qual era a mensagem deles? O que eles disseram a respeito de Cristo? Querido amigo, veja só, com essas perguntas que nós fazemos ao texto, nós realmente temos que nos reportar ao Antigo Testamento. Esse é um pequeno exemplo, e por ele nós percebemos que só conhecendo o contexto podemos responder algumas questões que o texto nos sugere e somente assim podemos compreender a mensagem do autor bíblico. Em segundo lugar, vamos analisar a questão do propósito do estudo de Hebreus. O propósito desses estudos é abordar o texto sagrado de tal maneira que ele nos forneça dados que não descobriríamos pela maneira costumeira de estudá-lo. Ao analisarmos os capítulos e os parágrafos dessa preciosa carta, faremos um estudo dos tópicos que ele nos apresenta. Mas é importante afirmarmos também que os tópicos dessa série nascem das ênfases do autor. Há dois grandes assuntos pelos quais o autor dedica um tempo, parece que ele tem um grande prazer em trabalhar com eles. O autor sempre volta a dois tópicos. Primeiro, a proeminência de Jesus Cristo e as advertências sobre o perigo de se voltar atrás. A partir desses dois temas, surgem os demais temas. Os assuntos que nascem desses dois tópicos, por exemplo, por que o Cristo é melhor? Por que essa nova religião, isso é, o cristianismo, é melhor que o judaísmo? Como de fato demonstrar que Cristo é superior? Quem são os leitores visados? Qual é o risco que esses leitores correriam se voltassem para trás? Se é para avançar, devemos avançar tendo por base quais ensinos? São perguntas que esses dois tópicos nos sugerem. Mas é importante reconhecermos que temos também outros dois assuntos que trataremos, que, como exceção, não se originam desses temas principais. Na verdade, quando estudamos mais a fundo essa rica carta, percebemos que existem dois tópicos que vamos refletir sobre eles como exceções a esses temas da carta. Nós vamos refletir sobre a escatologia e também nós vamos refletir sobre a responsabilidade social. Esses dois temas estão incluídos por causa do interesse geral nos assuntos e porque o contexto nos indica que devemos considerá-los com atenção. Em terceiro lugar, devemos enfatizar e destacar o relacionamento do livro de Hebreus com o Antigo Testamento. O autor dessa carta presumia que os seus primeiros leitores tivessem um tanto de conhecimento das Escrituras Sagradas, isso é, o nosso Antigo Testamento. Como entendia que os seus leitores também aceitassem a autoridade do Antigo Testamento, por parte dos seus leitores, ele entendia que, pelo menos, algum conhecimento geral eles tivessem do Antigo Testamento, isso é, da Bíblia daqueles dias, porque eles eram, em sua grande maioria, judeus. Para compreender, então, esse livro, o estudante precisa ter um conhecimento, pelo menos mínimo, das histórias, das ofertas e dos sacrifícios descritos no Antigo Testamento. Sem esse conhecimento do conteúdo, essa carta seria praticamente incompreensível. Aliás, é evidente que os leitores estavam prestes a voltar ao judaísmo. Por isso mesmo, então, ele usa muito as figuras e o conteúdo do Antigo Testamento para exortá-los, para animá-los a perseverar e prosseguir dando a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, defendendo a causa do cristianismo. O autor relaciona também a autoridade do Antigo Testamento contrastando-o com o Senhor Jesus Cristo. É interessante percebermos que em nenhum ponto o autor lança dúvidas sobre a verdade revelacional daquele sistema antigo. Pelo contrário, a sua ênfase é quanto à inferioridade do sacerdócio antigo em relação a Cristo. Não que ele coloque algum defeito que ele pudesse apresentar sobre o conteúdo do Antigo Testamento, de jeito nenhum. Mas ele começa a comparar o efeito do Antigo Testamento com o efeito do Novo Testamento em Jesus Cristo. Ao invés dele abandonar o Antigo Testamento, o autor afirma que o Antigo Testamento é uma revelação divina. Porém, ao mesmo tempo, exalta que a obra do Senhor Jesus Cristo é muito superior. Logo, se hoje denegrimos o Antigo Testamento, seria também diminuir, denegrir a salvação efetuada por Jesus Cristo, pois o Antigo Testamento nos avisava, nos prometia que essa salvação seria efetuada por Jesus Cristo. Em terceiro lugar, é possível notarmos que o autor construiu a sua hermenêutica do Antigo Testamento sobre uma compreensão literal do texto. E isso é demonstrado pela maneira que ele, por exemplo, usa o Salmo 95 nos capítulos 3 e 4. Ainda devemos destacar que, com relação ao Antigo Testamento, o autor de Hebreus usa ou faz citação de 90 textos, 90 citações, alusões ou inferências do Antigo Testamento nesta única epístola. Isso dá uma média de quase uma citação a cada 3 versículos. É possível, então, alistarmos pelo menos 60 referências ao Antigo Testamento, em que mais de 40 são citações diretas, versículos extraídos do Antigo Testamento para o autor argumentar nessa carta aos Hebreus. Podemos ainda perceber esse relacionamento entre o livro de Hebreus e o Antigo Testamento, porque há um estreito relacionamento entre essas duas porções bíblicas. Agora, isso tem por base a preocupação do autor em cuidar dos seus patrícios para que não cometessem o erro de abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Sendo que o autor e leitores são hebreus, certamente o Antigo Testamento serviria de base para tais advertências. Consideremos agora o aspecto da autoria da carta aos Hebreus. Você sabe, nós temos sempre dividido essa questão de autoria em evidências externas e internas. Eusébio, um historiador da igreja primitiva, cita o erudito Orígenes dizendo: só Deus sabe quem realmente escreveu a epístola de Hebreus. Os cristãos do Império Romano Oriental consideravam Paulo autor. Já os cristãos do Império Romano Ocidental questionavam desde o início essa autoria paulina de Hebreus. Tertuliano defendia que Barnabé foi o autor de Hebreus. Além de Barnabé, outros nomes têm sido sugeridos, como, por exemplo, Lucas, Apolo, Áquila ou Priscila e Clemente de Roma. Agora, quais são as evidências internas que podemos recolher para tentar chegar a esse famoso autor de Hebreus? A autoria paulina é defendida, pois existem paralelismo entre trechos de Hebreus com alguns dos escritos de Paulo, por exemplo, com Colossenses 1:15, com Filipenses 2:9, com Gálatas 3:19, com 1 Coríntios 12, com Romanos 11, enfim, vários textos de Hebreus concordam com citações do apóstolo Paulo em suas cartas. Mas os argumentos contrários à autoria paulina são evidentes e são os seguintes. Paulo assina suas cartas, mas o autor de Hebreus não faz. O autor diz que dependeu de outros para transmitir a sua mensagem. Mas Paulo diz que não dependeu de ninguém, tendo recebido o evangelho direto de Cristo. O grego de Hebreus é clássico, enquanto que o grego das cartas paulinas é muito peculiar, com parágrafos, inclusive, muito extensos, como, por exemplo, aquele de Efésios, capítulo 1, versículos 13 a 14, em que não há nenhuma vírgula. A menção de Timóteo, lá no finalzinho da carta, 13, 23, é explicada por ele ter ido até Roma e ter sido preso com Paulo, sendo solto depois da morte do apóstolo. Mas, nas cartas de Paulo e no livro de Atos, não temos qualquer evidência desse acontecimento. Portanto, quanto à autoria da carta, permanece ainda o segredo. Parece-nos que os argumentos por esse ou por aquele outro candidato não são de todo convincentes. Alguns entendem que basta admitir que tenha sido Lucas e vamos embora, vamos passar para frente. Então, Lucas é um forte candidato a ser o autor de Hebreus. Nós só conseguiremos descobrir isso lá na eternidade. Esse assunto sofre da mesma falha do tópico quanto à data. A data de Hebreus, então, é o quinto tópico que nós vamos estudar. E essa data também é muito difícil de definição, mas certamente podemos datar o livro antes do ano 95, quando Clemente fez uma referência a ele. É normalmente aceito que essa carta foi escrita também antes da queda de Jerusalém e, por outro lado, dificilmente haveria condições da carta aparecer antes do ano 60. Mesmo havendo uma grande variedade de opções, a melhor opção para a data são os últimos anos da década de 60, isso é, depois da morte de Paulo e antes da destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos, que aconteceu no ano 70, você deve se lembrar. Então, a melhor data para esta carta é localizá-la entre 67 a 70, por volta disso. A melhor opção para a escrita dessa carta, poderíamos então até definir mais ainda, seria 67, 68, porque entendemos que Paulo morreu entre 67 e 68, ainda sob o Império de Nero. Em sexto lugar, vamos considerar os destinatários dessa carta. O título da carta aos Hebreus reflete a convicção de que os judeus cristãos foram os primeiros leitores desse livro. Quando observamos o contexto da carta, temos no livro de Atos dos Apóstolos o ambiente em que aqueles primeiros cristãos convertidos exercitavam sua fé. As três décadas que são vistas no livro de Atos nos revelam a situação da igreja que enfrentava não somente a oposição dos judaizantes, mas também já começava a enfrentar a oposição vinda de parte do Império Romano. Diante dessa oposição, muitos judeus recém-convertidos estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo, isso é, a religião oficial do povo hebreu, que era aceita pelo Império Romano. Então, aí chegamos a um outro ponto que é importante analisarmos. Qual foi o propósito do autor em escrever essa carta? Independentemente de onde viviam os destinatários, eles eram bem conhecidos pelo autor. Isso nós podemos perceber pelo palavreado dentro da carta. O escritor repreende os leitores por não se reunirem o bastante e os adverte de que estavam em perigo de cair em pecado. Diante das perseguições, os judeus convertidos estavam sendo tentados a abandonar o cristianismo e, veja só, voltar para o judaísmo. Certamente, o autor desejava encorajar os cristãos a avançarem na fé até chegarem à maturidade. O escritor de Hebreus apresenta Cristo como superior aos anjos, a Moisés, a Arão, a Josué e aos profetas do Antigo Testamento. Mas surge agora a pergunta, e vale a pena nós observarmos esse aspecto. Qual é o tema e qual é o estilo literário que o autor usa para se comunicar com seus irmãos hebreus? Primeiramente, o autor de Hebreus apresenta Jesus Cristo como sumo sacerdote que ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito pelos pecados. O escritor usa o Antigo Testamento e a Antiga Aliança para comprovar que Jesus Cristo é superior a tudo e a todos. A Nova Aliança é superior à Antiga Aliança. Não vale a pena deixar o cristianismo e voltar ao judaísmo. Quanto ao estilo literário, a linguagem de Hebreus é elegante e cuidadosamente elaborada. O seu excelente grego não aparece claramente nas traduções em português que privilegiam a facilidade da leitura, mas parece ser uma epístola escrita com uma séria advertência a uma tendência de volta ao passado. E assim, nós percebemos que a sua teologia, e esse é o nono aspecto que vamos estudar, a teologia da carta de Hebreus é muito interessante. A epístola enfatiza a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo como amplamente superiores a tudo que viera antes. Hebreus enfatiza também a finalidade da obra de Cristo, trazer uma real possibilidade de relação entre Deus e os homens. É Cristo que veio para esse objetivo, com essa finalidade. E o autor de Hebreus também apresenta-nos a superioridade do Senhor Jesus, comparando-a com alguns ícones do Antigo Testamento. Por causa da superioridade de Cristo, não devemos negligenciar a tão grande salvação que Ele nos concede mediante a sua morte sacrificial. Na estrutura do texto, nós vamos encontrar vários e vários detalhes sobre essa superioridade do Senhor Jesus Cristo. Ele é superior aos profetas, ele é superior a Moisés, a Josué, a Arão. Enfim, a prática do autor de Hebreus é colocar Jesus no topo. Mas aí ele pede também que, diante disso, a partir do capítulo 10, que nós tenhamos uma prática constante em nossa vida cristã, a prática da perseverança espiritual. Quais são algumas peculiaridades dessa carta? Hebreus é o único livro do Novo Testamento que expressamente declara que Cristo é sumo sacerdote. Alguns têm visto em Hebreus um comentário inspirado sobre o livro de Levítico. Essa carta é notável pela alternância entre ensino doutrinário e exortações. Alguns comentaristas dizem que Hebreus começa como um ensaio, progride como um sermão e termina como uma carta. O problema da sua autoria é único nos livros do Novo Testamento. E o livro tem pelo menos 40, 60 citações das escrituras judaicas do Antigo Testamento, o nosso Antigo Testamento. E a chave prática desse livro se percebe na exortação em 6:1. Deixemo-nos levar para aquilo que é perfeito. Por que razão devemos estudar essa carta? Porque na nossa jornada espiritual, ela nem sempre se desenvolve num ritmo tranquilo. A carta aos Hebreus, então, é um livro que nos ajuda a percebermos as armadilhas e os perigos que encontramos no nosso dia a dia. Mas, além disso, o estudo dessa carta nos encoraja a não desistirmos diante dos obstáculos que surgirem. A recomendação é mantermos o olhar fixado em Jesus Cristo, pois Ele já passou pelas nossas experiências. Querido amigo, um último destaque que devemos fazer responde essa pergunta. O que nós vamos encontrar em Hebreus ao estudarmos essa carta? Vamos encontrar, como tema central desse livro, provas da superioridade de Jesus Cristo e, diante delas, somos encorajados a permanecermos firmes em nossa confissão e oferecermos um verdadeiro sacrifício de louvor ao Senhor, ao próprio Senhor Jesus Cristo. O meu convite a você é para que você me acompanhe durante esses 40 programas para nos envolvermos plenamente com esse precioso livro bíblico. Que o Senhor te abençoe, um abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz. Graça sem igual, salvou-me, meu Jesus.